Meus irmãos, hoje as nossas crianças ficarão conosco, como foi já informado e hoje pela manhã foi reforçado. Se porventura você precisar usar o berçário, desde que fique um dos pais, você pode utilizar e ar-condicionado e climatizado estará à sua disposição, desde que um dos pais possa então ficar com a criança. Nós temos o prazer e a alegria de receber nesta noite, como convidado, o pastor Eufrásio. E nós temos Eufrásio Araújo, nós temos o prazer, a alegria de recebê-lo. Ele já esteve pregando aqui em vários outros momentos, não só em cultos do Celebrando a Vida, mas também falando em programações do nosso Ministério de Casais. É um pastor que, além de pastor, ele é psicólogo clínico, foi capelão durante muitos anos da empresa Hebron, a empresa farmacêutica, e está aí na luta, no ministério e na psicologia, sendo usado por Deus. Que Deus possa usá-lo neste momento, que possamos ouvir a palavra de Deus que foi colocada no seu coração para nos transmitir. Nós pedimos que possamos prestar bastante atenção. Você que está com criança, por favor, cuide dos seus pequeninos e que seja o momento de recebermos a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu esqueci de dizer que ele é um pastor amigo, não só um pastor convidado, mas um pastor muito amigo. Deus abençoe.
Amém. Queridos e queridas, que bom estarmos juntos em mais esta ocasião. Eu tenho a honra de estar neste lugar já por várias vezes, nesta igreja, que é ocupado por este jovem pastor que se recusou a subir na hora da terceira idade por uma questão de vergonha pessoal, mas eu sei que ele já deveria estar aqui desde 2019, né, nesse negócio aqui. Agora, o Silvio fez contato comigo pelo WhatsApp, olha o Silvio ali, e me pediu uma foto minha para colocar aqui nos 65 anos. Eu disse, Silvio, pelo amor de Deus, bicho, pega de Petrônio, porque eu ainda estou longe dessa idade. Ainda estou muito longe de 65. Mas, queridos, nós vimos desfilando aqui à frente, nessa celebração da vida, várias faixas etárias da igreja. As crianças não vieram, elas estão com a gente, mas desde adolescentes até 93, 94 anos passaram aqui diante de nós. E então eu tenho uma pergunta para nós que tem a ver com esse desfile dessa turma toda aqui à frente, que é a seguinte: é possível em todas essas faixas etárias nós celebrarmos a vida? É possível nós olharmos para a idade em que você está? Ou seja, especialmente você e o espelho, e é possível celebrar a vida? Essa é uma pergunta simples de ser feita e difícil de ser vivida. Porque a vida tem curvas e tem nuances as mais diversas. Viver, já dizia Guimarães Rosa no Grandes Sertões, Veredas, que é um negócio muito perigoso. Viver é muito perigoso. Você corre o risco de não viver a qualquer momento. Por isso a importância de nós entendermos a celebração desta noite, porque estamos vivos. E na vida nós temos a possibilidade da celebração em qualquer faixa etária em que nós estivermos. O que eu defendo especialmente é que nós deveremos ser a nossa melhor edição em cada fase da vida. Na adolescência, você ser a sua melhor edição. Quando a vida começa a entrar na adultice, lá para os 20 e poucos e vai, você entender que é possível celebrar a vida e você não recusar fazer esta passagem. Essa semana conversei com uma moça que está exatamente nessa faixa de transição, deixando a adolescência, entrando na juventude, e ela está se recusando entrar na vida de gente grande. Entrar na vida de gente grande, de gente adulta, de gente que tem boleto para pagar, tem conta de luz, tem posto de gasolina. Até então, você vem no banco de carona ou vem atrás e vê o pai entregar a chave para o frentista do posto e você não está nem aí. Mas agora, filho, é o seu cartão que passa. Porque a fase mudou. E nós precisamos aprender a celebrar a vida em cada mudança de fase, em cada mudança de faixa. Nós assumirmos que a vida é bonita e é bonita em todas as fases da vida. Amém, queridos? Vocês acreditam nisso? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em dois textos. E eu quero conversar com vocês hoje sobre princípios para celebrarmos a vida. Mateus, capítulo 5. Princípios para celebrarmos a vida. Eu acredito que o grande segredo de continuarmos celebrando a vida em todas as faixas da vida é encontrarmos um sentido para viver. O ser humano viaja em busca de sentido. O adolescente quer um sentido para a sua adolescência. O jovem quer um sentido. E daqui a alguns dias, esses meninos entrarão numa prova para decidir sentidos. Sentidos para a vida profissional. O que escolher não é fácil. Mas Mateus capítulo 5 nos diz o seguinte, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Imagine essa cena, uma montanha, Jesus se aproxima, sobe essa montanha, muita gente vem com ele, especialmente os discípulos bem próximos, e era próprio dos mestres desta época ensinarem sentados. E então Jesus se assenta, e aqui começa aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha, que termina no capítulo 7 de Mateus. Esse início do Sermão da Montanha e todo o seu grupo, todos os seus versículos, todo o conteúdo desse texto, é o texto mais pregado, mais ensinado, mais lido, mais admirado de um sermão na história da humanidade. Nunca uma pessoa conseguiu pregar um sermão tão denso, tão profundo, com tantas verdades e com tanta coisa para a vida como este sermão. Mateus 5, 6 e 7. Quando ele se assenta e passa a ensiná-los, o que sai daí é para ser praticado em nossa existência. E aí nós vamos para o final do sermão, que é o capítulo 7, versículos finais. E você vai ver o que a multidão diz quando ouve esse extraordinário sermão. Quanto tempo durou essa mensagem? Eu não tenho ideia. Mas uma coisa aconteceu quando Jesus terminou de pregar, e diz assim os versículos 28 e 29 de Mateus 7. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina, por uma questão muito simples, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E agora veja a vergonha para os escribas, e não como os escribas. Ou seja, eles tinham esses religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, eram denominações do tempo de Jesus. E quando Jesus entra na história, ele tem aqui mais ou menos 30 anos, e ele profere o seu primeiro sermão público numa densidade monstruosa. As pessoas ficam estarrecidas no final do sermão. E a afirmação que é registrada na palavra é a seguinte: ele ensina como quem tem autoridade. E aquela geração que estava diante de Jesus ali nunca tinha ouvido um sermão daquele. Eles nunca tinham presenciado um homem com tanta profundidade como Jesus. Porque em Jesus Cristo acontecia algo que não acontece com nenhum de nós. Fala e vida são a mesma coisa. Em Jesus Cristo, a sua voz é a sua vida. A sua vida é a sua voz. Ele era o que falava e ele falava o que era. Por isso a densidade da fala de Jesus. E esse texto, de 5 a 7, onde nós lemos, tem o que eu poderia denominar como a constituição do reino de Jesus. Aqui você tem tudo o que você precisa praticar para que você seja um cidadão dos céus, para que a sua vida tenha a esperança e o sentido necessários para você celebrá-la em todas as fases da sua existência. É óbvio que nós não podemos falar de todos esses versículos, nesses três capítulos, mas eu tenho alguns destaques aqui para que você reflita naquilo que é motivos em Jesus para você celebrar a vida em meio às tensões, em meio às ansiedades, em meio às crises, em meio às compulsões, em meio às insônias, em meio às angústias da vida, em meio às dores da alma, em meio aos desesperos existenciais, em meio às realidades profundas que brotam em nossa existência nos momentos mais delicados da vida. As notícias que recebemos, aquilo que rasga a nossa alma, você tem nesses textos. Orientações, princípios, direcionamentos para que a sua vida tenha sustentação e aguente as tempestades da vida, não importa de onde elas venham. Em Jesus Cristo, você tem estrutura para enfrentar as enxurradas, os ventos, os temporais, os trovões e relâmpagos da existência, como bem definiu a existência Francisco Otaviano, poeta brasileiro, em um poema extraordinário que ele denominou de Ilusões de Vida. E ele disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Há momentos, irmãos e irmãs, em que o frio da desgraça nos abraça. Há momentos em que a dor de existir dói profunda. Há momentos que é tão profundo que é uma dor indizível. Apenas se sente e não se tem palavras para expressá-la. Você e eu temos acompanhado essas cenas e notícias e todas essas questões de guerras no mundo. E como é terrível você ver um pai com o pedaço que sobrou de seu filho correndo para um hospital, quando uma bomba explodiu e esfacelou as pernas do seu filho. São dores imensas na alma humana. Mas em Jesus Cristo nós vamos enfrentar e encontrar exatamente estrutura para enfrentarmos a vida do jeito que a vida é. Por isso eu quero ler com você aqui alguns versículos do Sermão da Montanha, para que sua vida tenha essa densidade que em Jesus Cristo é profunda e celebra em todos os momentos da existência. Mateus capítulo 6. No Novo Testamento tem uma palavra que eu quero usá-la hoje, marcar a sua vida com esta palavra, que é uma palavra grega que significa metanoia. A palavra metanoia no Novo Testamento significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de direção. Ela aparece muito no Novo Testamento traduzida por arrependimento, mas é metanoia. E eu quero lhe dizer de forma muito clara que a vida de Jesus Cristo é uma metanoia para o mundo. A vida de Jesus Cristo é uma proposta de mudança de mente para o mundo inteiro. Mas a minha proposta hoje à noite é que a metanoia seja para a sua vida, de você para você. Mudança de mente em você, mudança de pensamento em você, para que você celebre a vida em toda a densidade. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Esse é um princípio fundamental que tem enriquecido a minha vida quando eu aprendi com Jesus a praticar este princípio. E ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 22, 23. Preste atenção. Os olhos são a lâmpada. Em outra tradução diz janelas. Ou seja, Jesus não está falando do olho físico que percebe o mundo. Ele está falando do olhar. É a maneira que você olha e pensa. Isso é olhar. Olhar é ver o mundo. É interpretar. É pensar. É refletir. E o que Jesus está dizendo nesse texto é que eu e você precisamos fazer uma mudança de olhar em nossa vida para que o nosso olho seja um olho bom. Para que você tenha um olhar bom. Para que seu olhar seja produtor de luz em sua existência e não produtor de trevas, de escuridade. Como é que isso é possível? É interessante, irmãos, quando nós estudamos a vida humana, nós vamos perceber que a interpretação que eu tenho de mundo, a percepção que eu faço da sociedade e da vida de um modo geral, ela é aprendida. Eu vou aprendendo nas relações na família, nas relações da escola, nas relações com os amigos, na relação na igreja, com os livros que eu leio, com tudo que eu participo, com tudo que chega para a minha vida. Eu vou aprendendo nas relações a construir um olhar. A criança não nasce com um olhar. Ela não tem interpretação de mundo. Ela vai aprendendo a fazer interpretação à proporção que se relaciona com a sociedade. E Jesus diz que é possível, nessa construção, eu aprender uma percepção que é má para a vida. E ele diz que é possível eu aprender um olhar que seja bom para a minha vida. Então, nessa noite, eu quero convidar você, de todas as faixas etárias desta igreja que está celebrando a vida, para que você faça metanoia no seu olhar, para que você aprenda a fazer uma mudança de olhar e interpretar a vida de outro jeito. Diante de uma proposta do Evangelho de Jesus, diante da beleza da graça de Deus, e você aprender a olhar para a vida com outro olhar. Quantas vezes eu recebo pessoas com transtorno mental no consultório e depois da primeira, segunda, terceira sessões, eu já sei que essa pessoa está com um olhar mal para a vida. Ela não está percebendo as competências que ela tem, não está percebendo a história da sua vida que ela pode reconstruir e se reinventar. Ela tem um olho mal para a existência e esse olho mal dispara funcionamento orgânico que acelera seu coração, que dilata a pupila, que a coloca diante de uma crise. 3 horas da manhã, dormindo no seu quarto, dispara uma crise que nós chamamos de pânico e ela chega ao hospital em pânico. E o médico a atende e ela não tem nenhum problema fisiológico. Ela tem um problema de pensamento. Ela está pensando a vida de maneira errada. E se ela aprender a corrigir a percepção que ela tem de mundo, ela sara. E eu tenho dito tantas vezes e vou repetir para vocês, não existe remédio que me ensine a pensar a vida de forma correta. Não existe medicação que me ensine a olhar como Jesus está dizendo aqui. Se teu olho for bom, a sua vida será iluminada. Se seu olho for bom, a sua vida terá esperança. Se seu olho for bom, você vai aprender a celebrar todas as instâncias da sua existência. Mas você precisa fazer uma metanoia no seu olhar. Há pessoas que olham para a vida e só enxergam feiuras. Não é que a vida não tenha feiura, mas ela só enxerga feiura. E eu quero convidar você hoje a refletir sobre isso, porque a proposta de Jesus de Nazaré em todas as nossas faixas etárias é que nós aprendamos a olhar para a vida de forma bonita, de forma leve. E eu quero deixar uma proposta para vocês aqui, para vocês leem o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, não pelo olhar da fé, mas como se você estivesse lendo a biografia de um ser humano. E eu desafio você a olhar para esse ser humano e aprender dele a viver a vida com densidade e tendo um olho bom para a existência. Jesus tinha um olho bom para a vida. Ele não andava caçando pecado na vida de ninguém. Ele não andava bisbilhotando a vida alheia. E Jesus tinha sempre um olhar de esperança, de graça, de bondade, de acolhida, de misericórdia, um olho bom para a existência. Um dia chegou a Jesus uma notícia de que um amigo querido seu tinha morrido. E depois dessa notícia, não, a notícia direta não foi morto, mas está muito mal aquele a quem amas. E Jesus ainda fica 2 dias depois dessa notícia. E depois de 2 dias, Jesus disse, vamos para Betânia. E aí os discípulos disseram, Senhor, faz pouco tempo que quiseram nos matar em Betânia. Mas Jesus tinha um olho bom para a vida. E ele disse, precisamos ir a Betânia, à casa de Maria, porque Lázaro está morto. E eles disseram, Jesus, se está morto, vão enterrar. E Jesus disse, não, nós vamos lá. Agora veja o olhar, é isso que eu estou trazendo esse momento para a vida de vocês. Quando Maria, uma das irmãs de Lázaro, escuta que Jesus está vindo, ela sai correndo, encontra Jesus lá diante no caminho, imagine essa cena, e essa mulher chega para Jesus e dá uma bronca. Sabe qual foi a bronca? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele morreu por sua culpa. Porque você não estava aqui. Imagina a dor daquela mulher. Perder seu irmão. Há mais ou menos 60 dias eu perdi uma irmã. Uma irmã adotiva que me criou. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, ela já estava conosco. Morreu agora com 73, 74 anos. É uma dor que rasga a alma. E Maria estava com a alma rasgada. E Jesus chega para ela e diz, Maria, onde o puseste? Sabe qual foi o olhar de Maria? Ele já está podre, Jesus. São 4 dias. O Senhor chegou tarde demais. Você já teve em algum momento da sua travessia com Jesus essa sensação de que Jesus chegou tarde? Ou que ele está atrasado demais? Essa sensação já me abraçou várias vezes na vida. E aí você já sabe a história, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus tinha um olhar diferente do olhar de Maria para a morte. E nesta noite eu gostaria de que você pudesse fazer metanoia na sua percepção de mundo, na sua percepção de vida, e aprendesse com Jesus de Nazaré a olhar para a vida e ter esperança na vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a mensagem de esperança do Evangelho. E nós precisamos entender que se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. Vamos caminhar um pouquinho mais, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, esse texto enriqueceu minha vida, não vou poder trabalhá-lo com vocês aqui, porque é muito conteúdo aqui desse texto, mas eu quero apenas ler o versículo 25 e depois o 34. No versículo 25 ao 34, Jesus fala sobre ansiedade. Gente, me escute, ansiedade é o problema dessa geração. Nunca vivemos numa geração tão ansiosa como a nossa geração. Todos os meus pacientes são ansiosos. E ansiedade não é uma doença do corpo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ansiedade não é uma doença neurofisiológica. Ansiedade é uma doença que mora no pensamento. Eu vou repetir porque você nunca ouviu isso. Ansiedade não tem remédio. Aí piorou mais ainda. Porque você tem uns 15 anos que toma ansiolítico. E sabe o que acontece? Continua ansioso. Ansiolítico não cura ansiedade. Agora, pelo amor de Deus, continue tomando seu remédio. Porque ansiolítico é gelo em panela fervendo. É melhor botar gelo na panela para a panela não explodir do que você parar de tomar remédio e a panela explodir. É que eu desenvolvi um método para trabalhar com ansiosos. Primeiro eles precisam aprender o método para depois a gente ir tirando o remédio. Porque não é tirar o remédio para não botar nada. Você tem que tirar o remédio para aprender a pensar certo, porque você fica ansioso, ansiosa, porque você pensa errado. Sabe o que acontece com seu filho? Possivelmente ele está aqui ou ela está aqui. No dia 5 agora ele vai enfrentar uma prova dificílima. E alguns desses meninos e meninas já estão sofrendo hoje. A prova será no dia 5, depois no dia 12. E eles já estão sofrendo, por quê? Pensamentos antecipatórios negativos. Onde é que está o sofrimento deles? No pensamento. Tem taquicardia, tem sudorese, perde o apetite, come demais, dorme muito, não dorme, tem diarreia, tem dores por todos os lados, doença. Sintomatizações, ansiedade. E esse texto aqui, Mateus 6, 25 a 34, eu posso testemunhar para vocês que foi o texto básico que sarou minha vida de ansiedade. Na idade desses meninos, eu também era ansioso, 22, 23 anos. Eu já era ansioso bem antes, mas o diagnóstico veio com 22 anos, depois de uma endoscopia, onde o médico em Jequié queria me operar de vesícula. Minha vesícula é torta. Ele fez uma radiografia, eu estava sofrendo estômago, uma semana internado, ele disse, Eufrásio, seu problema é vesícula. Como eu não acreditei naquele primeiro diagnóstico, fui buscar outro médico em Salvador, quando ele fez endoscopia, olhou minha radiografia, a primeira coisa que ele disse, nunca lhe deixe operar de vesícula. Eu disse, esse cara é bom. Ele disse, sua vesícula é torta. Só isso, mas funciona. Gente, isso foi em 82. Você que é bom de geografia, quantos anos? 82 a 2023. Rapaz, você é Petrônio, a cabeça está funcionando aí, hein, bicho? 40. E minha vesícula funciona. Imagine vocês se esse cara tivesse passado a peixeira, meu irmão. Eu estava sem vesícula, Silvio, até hoje. E aí ele me disse uma coisa que começou a mudar a minha vida, e é que eu quero dizer para hoje, para a sua vida, para fazer metanoia e mudar a sua ansiedade. Sabe o que ele me disse? Eufrásio, você está pensando a vida de maneira errada. Esse é o problema da ansiedade. O problema da ansiedade não é uma doença que eu herdei da minha mãe, da minha avó, do meu pai, da minha tia. Já me disseram 2008 vezes no meu set terapêutico, no consultório. Minha ansiedade é porque minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso, lá em casa todo mundo é ansioso. E eu tenho que dizer para essa pessoa, na sua casa todo mundo pensa errado. Na hora que aprender a pensar certo, você sará. E eu tenho visto isso acontecendo. Eu lembro de um professor da Universidade Federal, doutor em pedagogia, ansioso, já tendo pânico, começamos a trabalhar, há pouco tempo dei alta esse cara, entendeu o método, aplicou, desenvolveu a vida, hoje está livre de ansiedade, de pânico e todo esse negócio, porque só tem pânico quem é ansioso, só tem compulsão quem é ansioso, só tem fobia quem é ansioso, e eu não trato essas coisas, eu trato ansiedade. E aí que está o problema. E nesse texto Jesus me ensinou a vencer a ansiedade. Esse foi um, não foi só esse, depois teve Pedro, depois teve Paulo, essa turma boa toda de Jesus me ensinou a pensar certo, mudei a maneira de pensar, sarou meu estômago. Meu problema do estômago não era no estômago, meu problema do estômago era no pensamento. Tem muita gente tomando omeprazol de graça. Outro dia um paciente me disse, minha gastrite é crônica. Eu falei, não é. Seu médico diz que é crônica porque ele não entende de pensamento, ele conhece de estômago, ele estudou estômago. Mas na hora que ele entender que o estômago é uma caixa de ressonância da minha mente, você vai sarar do estômago. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. E aí você continua lendo um texto maravilhoso, mas o que eu quero deixar para você nesse primeiro versículo é não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, crentes, que cantaram aqui as músicas mais bonitas e celebraram a vida. É possível não ser ansioso? E por que que você é ansioso? Eu era crente como você e era ansioso também. Eu entrei na igreja em 78, entrei no berçário. Em 78 entrei na igreja e fui ansioso até 20 e poucos anos, quando eu aprendi a pensar certo. Eu orava. E sabe qual era o meu maior sofrimento no meu estômago? Era quando eu era convidado a pregar. Um garoto de 20 anos, 21 anos, pregar diante de uma igreja, que era a minha igreja em Jequié, na Bahia, mais de 1000 membros. O pastor da igreja viajava e me convidava para substituí-lo. Sofria, sofria e sofria, até que eu aprendi com Jesus que o meu problema não é o estômago, o meu problema era pensamento. Por isso ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. E agora ele chega num versículo que eu quero deixar para você, esse versículo, que é o 34. Ele está encerrando essa ideia de ansiedade. Eu queria que você lesse esse texto. O problema é que a gente sabe disso. Nosso problema não é saber. Nosso problema é praticar. E ele diz no versículo 34. Vamos ler juntos? Cadê? Aqui está a projeção. Vamos ler juntos aí? Portanto, não vos inquieteis com o dia. Basta ao dia seu próprio mal. E eu diria que nem todo dia tem mal. Até agora, por exemplo, 29 de outubro, nenhum mal na minha vida. A não ser que você me arrume um mal. Nenhum mal até agora, mas a vida tem dias maus. E Jesus está dizendo que o problema da ansiedade, presta atenção nisso aqui, o problema do ansioso é o dia de amanhã. Todos os ansiosos que eu já tive contato no consultório e que eu conheço, são pessoas sofrendo com o dia de amanhã. Eu encontro muitas mães ansiosas. Mães ansiosas porque o filho ficou de chegar 10 horas. E já são 10h15. E aí ela toma ligar para o menino. E ele não atende. E aí ela recebe a mensagem mais infernal de uma mãe. Desligado ou fora de área. Isso é um inferno para uma mãe. E ela já cria as coisas mais loucas possíveis. Já vê o filho no IML partido por um caminhão, a metade de um lado, a metade do outro. Foi atropelado. Foi sequestrado. O menino não tem um centavo, mas ela diz que foi sequestrado. A mente fértil caminha com explicações as mais malucas. E sabe o que acontece, gente? Isso aqui é muito interessante você ouvir. O que eu vou lhe dizer agora, você nunca ouviu. Moléstia à parte. Preste atenção. Quando você se preocupa, quando você olha uma ameaça, sabe o que acontece em seu cérebro? Nós temos um sistema de alerta em nosso cérebro. O sistema de alerta recebe a mensagem de ameaça, é como se fosse a vigilância de uma empresa, e manda no milésimo de segundo, não é um segundo, é um segundo dividido em mil pedaços. Em um milésimo de segundo, vai uma ordem para as glândulas suprarrenais, e elas produzem, no mesmo segundo, adrenalina, cortisol e noradrenalina. Sabe o que são esses hormônios? Adrenalina cai na corrente sanguínea, dispara o coração. Por isso que você tem taquicardia quando está ansioso. E não é uma doença, é o coração funcionando bem. Porque disparou para mandar sangue para os braços e para as pernas, porque o cérebro entendeu que você está em perigo, que você precisa ou entrar numa luta corporal ou sair correndo. Aí você precisa ter sangue nos grandes músculos. Aí a taquicardia é para isso. Mandar sangue para os grandes músculos. A digestão para de funcionar o intestino e você recebe a dilatação da pupila. A pupila dilata para você enxergar melhor. O cortisol vai para o fígado e você produz glicose. E a glicose é nutrição para as células. Para que isso? Você precisa de energia nas células para brigar. É MMA que você mandou para o cérebro. Noradrenalina vai para o cérebro e acelera as funções cerebrais para você raciocinar rápido e enxergar o beco mais apertado que você passar, meu irmão. Você sair rápido daquela encrenca. Então, veja, seu organismo se acelera todo porque você imaginou o seu filho em perigo. Isso é ansiedade. Você imagina. É alguém que vai viajar de avião e imagina o avião caindo e ela já os pedaços lá embaixo. Ela já vê os pedaços. Aquilo ali é meu pé, ó. Está todo despedaçado, mas é meu. Aquela cabeça ali foi minha. E viajar de avião é um negócio agorento, meu irmão. Você senta, a moça começa a agorar o voo. Primeira coisa, se houver despressurização, máscara cairão. Depois ela diz, esse assento é flutuante. Para que que eu quero assento flutuante no avião, meu irmão? Tem saída de emergência nessa asa, nada ali, não senta ninguém perto, porque a qualquer hora a gente vai voar. Cada um vai voar na sua vez. Gente, aí você que já tem medo de avião, quando você chega ao aeroporto, você já tem pânico. Aí sabe quem lhe salva? O amigo Rivotril sublingual. Rivotril sublingual, meu irmão, age assim, ó. Rapidinho já há uma anestesia e você já começa a dizer, legal. LSD na veia, meu irmão. Só que você é crente e não fuma maconha. Você toma Rivotril. É o mesmo efeito, meu irmão. E aí você viaja tranquilo, vai para São Paulo, realiza seus negócios e na volta o Rivotril da ida só curou a ida. Aí você precisa de outro sublingual. E sabe quem ama isso? A indústria farmacêutica. Ela diz, é isso mesmo, Rivotril é beleza. Por resto da vida, tome Rivotril. Você não sara nunca, meu irmão. Então Jesus diz, basta cada dia o seu mal. E eu tenho três ideias nesse texto que eu ensino aos meus pacientes e eu vou dar de graça para você depois um pix. Eu vou dar graça, de graça para alguma, mas Petrone, depois um pique, você sei que estava ansioso, você estava o tempo todo falando comigo aí. Três ideias para você ter um dia leve e você celebrar a vida no seu dia. Eu gosto de dizer isso aos meus pacientes. Sabe um texto que abençoa minha vida demais? Salmo 118, 24. Vamos falar juntos? Você não sabe, Petrone lembra. Este é o dia, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Vamos falar todos juntos? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Gente, você começar o dia com esse texto, e nele aqui significa Deus e dia. Este é o dia que o Senhor fez para você se alegrar no dia e se alegrar em Deus. Celebrar a vida, viver a vida. Acordar de manhã e dizer, esse dia vai ser massa. Massa é velha, viu? Massa é uma gíria velha. É da época de Petrônio essa. Então você acorda e você olha para a vida e você diz, Deus está comigo e eu tenho competência para cumprir minha agenda de hoje. Pronto, meu irmão. E aí você tem agora as três ideias. Copiou aí? Memoriza. Primeira ideia para você ter um dia leve e celebrar a vida. Aprenda a viver um dia por dia. Isso aqui já é um golpe fatal na ansiedade. Porque o problema do ansioso é o dia seguinte. E se você aprender a viver o dia de hoje, você já dá um soco no queixo da ansiedade. Já começa a pensar certo. Porque você só tem o dia de hoje. Eu aprendi isso com um missionário extraordinário chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário, primeiro missionário para o interior da China, um homem extraordinário. E o filme sobre a vida de Hudson Taylor abençoou demais a minha vida. E tem um momento em que eles comiam arroz. A comida básica era arroz. Eles comiam arroz de manhã, meio-dia e de noite. Aí depois do jantar de arroz, a esposa de Hudson chegou para ele e disse, querido, todo o arroz que tínhamos nós comemos hoje, não temos arroz para amanhã. E a fala desse homem me abençoou. Sabe o que ele disse? Ainda não é amanhã. Deus deu arroz até hoje. Amanhã ele será Deus para dar arroz. Deus ensinou isso no deserto e o povo de Deus não aprendeu. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e nós recitamos de cor e salteado e também não aprendemos. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. E a oração do Pai Nosso é, pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná no deserto tinha que ser colhido diariamente. Algumas famílias diziam, quem sabe Deus esquece e vou pegar um bocado para amanhã. Amanhecia tudo podre. E Deus disse, até quando vocês vão duvidar de mim? Mas na sexta-feira Deus disse, pode pegar para 2 dias que vai aguentar. Porque sábado não tinha maná e o maná não apodrecia. Gente, Deus está nos ensinando que nós recebemos a vida por dia. E você precisa aprender a viver um dia por dia. A doença é porque a gente quer viver 30 dias em um. A gente já quer que já seja Natal. Primeira ideia, um dia por dia. Segunda ideia, faça uma coisa de cada vez. Ah, como isso aqui é libertador. Começou o seu dia, meu irmão, faça uma coisa de cada vez. E quando estiver fazendo essa coisa, faça integralmente essa coisa. Não faça apressado porque tem a próxima. Faz apressado porque tem a próxima. Nós vivemos sempre acelerados para a próxima coisa. Eu tenho que jantar rápido porque eu tenho isso para fazer. Eu tenho que fazer isso rápido porque tenho isso aqui. Não, para de rápido. Viaja rápido porque tem que chegar logo. Aí morre. Bate o carro, derrapa, morre. Porque foi rápido demais. Um dia por dia, uma coisa de cada vez, e agora veja a coisa mais difícil para o ansioso. Deixar a cabeça onde o corpo está. Isso aqui é difícil demais. Porque o ansioso aprendeu a vida inteira a deixar, mandar a cabeça para o futuro. Ele fica aqui, mas sem mente. A mente dele está no amanhã, está no depois de amanhã, já está assombrado com as coisas que virão. Se a mulher engravida, já está com medo do menino ter problema e nascer com defeito. Se vai fazer uma viagem, o avião vai cair, como eu disse há pouco aqui. Se vai fazer uma prova, vai perder. Se vai para uma entrevista de emprego, não vai ser escolhido. Se vai fazer um concurso, não vai ser aprovado. Ele já sabe. E você precisa aprender a manter a mente onde o corpo está. E agora eu quero concluir, levando vocês para mais uma vez o final do Sermão da Montanha, capítulo 7. Uma metáfora que Jesus usa, que enriqueceu a minha vida, e que esta noite eu quero que enriqueça a sua vida também, para que você aprenda a celebrar a vida em todas as fases da existência. Veja só, Mateus 7, versículo 24 em diante, você já ouviu 208 mensagens nesse texto, e agora 209. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, aqui está o segredo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele fala agora sobre a chuva, temporal, tempestade. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é a mesma coisa os versículos que falam da tempestade. Ou seja, os dois versículos são iguais. A única diferença é que um ouve e pratica, outro ouve e não pratica. Aqui está o segredo da casa ter ficado em pé. E aí eu quero dizer uma coisa que você nunca ouviu. Jesus disse que uma casa caiu na tempestade, e ele disse que a outra casa não caiu. E sabe o que você nunca ouviu? É que a queda da casa não tem nada a ver com Jesus. A fortaleza da casa não tem nada a ver com Jesus. A casa que ficou em pé é porque o cara ouviu a minha palavra e praticou. Por isso a casa dele aguentou os temporais da vida. Jesus não tem nada a ver com isso, não. Ele ensinou os princípios. Se você praticar, você será firme e forte nas lutas da vida. Ele ensinou os princípios. Se você não praticar, a sua casa vai cair. E Jesus não tem nada a ver com isso, não. Por isso eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus, a ouvir o ensino de Jesus e praticar. E a sua casa vai celebrar a vida em todas as faixas etárias. Você vai aprender a viver com o prazer de estar vivo. E você vai aprender a celebrar a vida em todos os instantes da existência. Por isso, se assente aos pés de Jesus de Nazaré e ouça os seus ensinos. Pratique-os e esses ensinos irão enriquecer sua existência. Eu queria orar com você, sentado como você está. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de sermos do Senhor em todas as faixas etárias. Desde a infância até o último suspiro da vida, nós poderemos servir ao Senhor com um prazer imenso e celebrando a existência em qualquer circunstância. E nesta noite, Senhor, eu quero bendizer o teu nome por essa celebração da igreja e pelo privilégio de reconhecer a vida que pulsa em Jesus de Nazaré, e cada faixa etária que veio aqui, os casamentos celebrando datas e glorificando o teu nome, Senhor. E nós queremos nos assentar aos teus pés, para sermos aprendizes do Senhor, e praticarmos o teu ensino, para que a nossa casa fique em pé, e nós possamos celebrar a vida em todas as fases de nossa existência. Que nós sejamos bonitos, Pai, em cada edição de nossa vida. Obrigado pela existência dessa igreja, pela sua liderança, por todos os seus membros, e que a bondade do Senhor continue abençoando a vida de cada um aqui. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.